Oferecimento CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, muito boa tarde a você, segunda-feira, 13 de maio de 2019. Estamos no ar mais uma vez aqui na CBN Vale do Iguaçu para uma nova edição do Giro CBN Esportes. Até às 5 da tarde, os principais fatos locais, nacionais e também internacionais você confere com a gente. Dudu Guerreiro, boa tarde, e o seu principal destaque para essa segunda-feira. Tudo bem, Dudu?
Tudo bem, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde, ouvintes da CBN. O meu principal destaque é a Associação Atlética Iguaçu, que no sábado, jogando lá na Tioco Pereira, conseguiu a sua primeira vitória no Paranaense Sub-17, 2-0 contra o Cascavel, e agora tem compromisso fora de casa na quarta rodada da competição.
Também vamos falar da AKU União da Vitória, que arrancou um empate faltando 2 segundos para o término do jogo no sábado no ginásio Zael Pastuchi. Também as semifinais do Campeonato de Futebol 7 Livre de Porto União. Teve o basquetebol, as meninas de Porto União em quadra neste fim de semana, e o nosso giro pela região, competições em Cruz Machado e também em Paula Freitas. E claro, a rodada de fim de semana das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa, Dudu, com a equipe de basquete feminino de Porto União, que esteve em quadra neste fim de semana com o Sub-12 e Sub-13. Infelizmente, os resultados não foram agradáveis para a equipe do Vale do Iguaçu, né?
É, de fato, a equipe da APAB Clube Concórdia Porto União esteve nas cidades de Joinville e Jaraguá do Sul para a rodada do Campeonato Catarinense Sub-12 e Sub-13, como você já informou, e as comandadas da técnica Una Manfredini foram superadas pelas adversárias nos 4 jogos, com os seguintes resultados. Contra Joinville, no Sub-12, perderam por 40 a 31. No Sub-13, perderam também para Joinville por 56 a 49. E para Jaraguá, no Sub-12, perderam por 44 a 19. E no Sub-13, 46 a 26.
Então tá aí os resultados do fim de semana. Na sexta-feira os jogos e no sábado na cidade de Jaraguá do Sul. Nas próximas semanas, novas rodadas do basquetebol feminino e também masculino de Porto União. Lembrando que neste fim de semana aconteceu a semifinal da segunda divisão do Campeonato de Futebol 7 Livre de Porto União. A princípio, os jogos seriam realizados lá no Campo do Escurinho, mas em razão das chuvas foram transferidos lá para o estádio Armando Sarti, no bairro Santa Rosa. A equipe do Fortaleza venceu a Aparecida por 1-0, Ponte Nova e Cesta Básica União ficaram no empate em 3-3. Nos pênaltis, melhor para o Ponte Nova, que venceu pelo placar de 9-8. No próximo fim de semana, as finais do Campeonato de Futebol 7, Livre de Porto União. Falando em decisão, próximo domingo em São Miguel da Serra tem a final da Copa de Futebol 7 do interior, que reúne as 4 melhores equipes do interior de Nanda Vitória contra as melhores 4 equipes de Porto União. Foram vários meses de competições alternando no interior dos dois municípios e a grande final desfecho do campeonato sendo realizado no próximo domingo. Ao longo da semana, vamos trazer a programação para você aqui no Giro CBN Esportes. 4h37 e amanhã tem competição de tênis de mesa, aliás, nessa semana, né, Dudu? Tem competição de tênis de mesa no ginásio Israel Pastuchi.
Exatamente, a Copa União de Tênis de Mesa, nas categorias nascidos em 2007, 2005 e 2002. As inscrições são gratuitas até amanhã, às 13 horas, lá na Secretaria Municipal de Esportes de Nanda Vitória ou lá no ginásio Israel Pastuchi. O início está marcado por amanhã, para dia 14, lá no ginásio Israel Pastuchi. Mais informações na Secretaria Municipal de Esportes e através do telefone 3522-8318.
Então tá aí, competição de tênis de mesa amanhã. Vamos estar acompanhando e trazendo os detalhes aqui ao longo da programação da Rádio CBN. E um jogo deu início no sábado à categoria Master do Campeonato Varziano de Futebol, lá no estádio Álvaro Randon, categoria Sub-50. A equipe do Silk venceu o Autopeças União pelo placar de 3-2. sempre aos sábados, acontecendo os jogos da categoria Master, o Sub-50, lá do Campeonato de Futebol Varziano, em São Cristóvão. Fala agora de futsal, né? A equipe da KU, União da Vitória, entrou em quadra no sábado para enfrentar o Rebouças pela quarta do Campeonato Paranaense de Futsal. O time de União da Vitória vinha de derrota, né? Perdeu em casa e enfrentava o líder com 100% de aproveitamento. Jogo bastante disputado, ginásio lotado e um empate da equipe da KU aconteceu faltando 2 segundos. Isso mesmo, faltando 2 segundos para terminar o jogo. O Marquinhos Ribeiro soltou o pé ali de fora da área e acabou decretando o empate, que nas circunstâncias do jogo, o time de União da Vitória bastante nervoso, sendo dominado em boa parte dos 40 minutos de bola rolando pela equipe do Rebouças, este empate no finalzinho acabou tendo um sabor de vitória. Nós vamos acompanhar agora o que disseram alguns personagens do confronto de sábado.
Conversar com o Diego, goleiro da equipe da KU. Jogo eletrizante, um empate faltando poucos segundos para terminar. O que dá para falar depois desse confronto, Diego?
Precisamos dar um resultado positivo. A vitória não veio, mas como foi o final do jogo, né? Fomos aplaudidos porque buscamos a vitória até o final. O empate veio faltando 2 segundos e o futsal é isso. O futsal é gostoso porque o jogo muda a cada segundo. Então o time deles veio para cá, é líder do campeonato. Mas aqui não vai levar 3 pontos, não.
Conversar com o Matheus Tego, jogador da equipe da KU, autor de um dos gols, jogo dramático até o fim, a equipe conseguiu arrancar esse empate e acabou tendo um sabor de vitória, né?
Ah, graças a Deus, né? A gente vem fazendo bons jogos, mas infelizmente a gente não tá conseguindo sair com o resultado que a gente espera. Sábado passado foi a mesma coisa, a gente foi superior, mas pecamos. Hoje, novamente, com a bola no pé, a gente tá 100%, mas a gente tá pecando em certas coisas que não pode. Chegou a hora já da gente parar com esses erros. Já é a quarta partida, já é a quarta rodada, então tem que acabar isso daí. Fico feliz, pessoal. Sábado passado eu falei em um dos gols, isso abalou bastante a equipe. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer o gol do empate, que acabou dando uma moral pro time. Tivemos novamente, a gente apaga em certo momento do jogo e tem que correr atrás dos caras. Mas a gente tem que agradecer a torcida, porque sem elas a gente não seria nada. Eles aí, ó, ficaram até faltando 2 segundos, nos apoiando, gritando. E fomos parabenizados com o gol do empate, que com certeza vai sair com o gosto de vitória e que vai alavancar muito ainda o nosso time na competição.
Conversar com o Marquinhos, jogador da equipe da KU, jogo eletrizante, decidido nos últimos segundos e você sendo responsável por decretar esse empate. Fica com um sabor de vitória por tudo que aconteceu, Marquinhos? Boa noite.
Boa noite. Pela circunstância do jogo, a gente não desistiu nem um segundo, né? A gente sabe que a gente batalhou dentro da quadra e graças a Deus, faltando 2 segundos ali, fui feliz naquele chute. Eu que vim de 20 dias de recuperação, então eu sei como é que foi árduo, foi difícil jogar com dor, a base de injeção. Mas graças a Deus fui feliz no último chute ali, pude ajudar a minha equipe a sair com empate. E vamos treinar firme para a semana que vem buscar o resultado lá em Pinhão.
CBN Vale do Iguaçu.
Aí a palavra de alguns dos atletas da equipe da KU União da Vitória, empatando em 3-3 com o Rebouças Futsal, e outros 2 jogos, né, marcaram esta rodada de número 4 pelo Grupo B. A equipe do Prudentópolis venceu fora de casa o Coronel Domingos Soares pelo placar de 5-2, e 5-2 também foi a vitória do time de Pinhão diante de Bituruna. A DAB Bituruna, mais uma derrota, perdeu desta vez pelo placar de 5-2. Na classificação de momento, tem Prudentópolis agora o novo líder com 12 pontos ganhos, em segundo Rebouças com 10, terceiro Coronel Domingos Soares com 4, mesma pontuação KU da KU, que fecha ali aquele limite de equipes que avançam à próxima fase. Em quinto, também com 4 pontos o time de Pinhão e ainda sem pontuar a equipe da ADAB Bituruna. Pelo menos nesse início de competição, Dudu, inversão do ano passado, né? Em 2017, aliás 2018. O time de União da Vitória sofria, né, com as dificuldades de enfrentar os adversários, perdeu a maioria dos jogos e Bituruna conseguiu resultados positivos. Pelo menos por enquanto, o cenário invertido, né?
Infelizmente a equipe de Bituruna, a DAB, começou muito mal. 4 jogos, 4 derrotas, e inclusive para a União da Vitória na estreia, jogando em Bituruna. E é uma pena, porque é um trabalho que vem tendo uma sequência. Então, um time que já vem, se não estou enganado, na terceira ou quarta temporada. Que
quarto
já...
ano consecutivo.
Quarto ano consecutivo participando, então, do Campeonato Paranaense de Futsal. É uma infelicidade, mas ainda tem tempo. A gente comentava até em off que tem um retorno, tem a possibilidade de recuperar esses pontos. Portanto, ainda há tempo, ainda há esperança para a equipe de Bituruna e União da Vitória. Um empate até com sabor de vitória, é claro. Jogando em casa, poderia ter vencido, mas enfrentava Rebouças, que havia vencido as três primeiras partidas, estava com 100% de aproveitamento e um jogo emocionante. Como a gente ouviu aí, faltando 2 segundos, a equipe de União da Vitória empatou o jogo. Portanto, é um ponto importante, tirou 100% de aproveitamento de Rebouças e está na zona de classificação. Ainda faltam muitos jogos, mas mantém a expectativa aí para a equipe de União da Vitória.
A quinta rodada acontece no próximo sábado, rodada do Grupo B, não é? A equipe da DAB Bituruna joga em casa no ginásio Paulo Roberto Gaia contra a Coronel Domingos Soares, e a AKU União da Vitória joga fora de casa contra o time de Pinhão. Ambos os jogos às 8h30 da noite, completa aí no Grupo B um pouco mais cedo, às 8 horas, Prudentópolis e Rebouças. Esse será um jogar primeiro contra o segundo colocado. Também no sábado, outro time aqui da região, o São Mateus Futsal, esteve em quadra e perdeu. Pelo placar de 5-2, a equipe perdeu para o Ponta Grossa Futsal lá no ginásio municipal de Ponta Grossa. A equipe de São Mateus do Sul está na lanterna do Grupo D. O primeiro colocado é o Ponta Grossa com 10 pontos, já disparando na primeira colocação. Em segundo, Araucária com 5, Caramuru de Castro com 4. Em quarto lugar, Colombo com 1 ponto ganho. Mesma pontuação da equipe do São Mateus Futsal. O São Mateus, que volta à quadra no próximo sábado, lá no ginásio Olívio Wolff do Amaral, em São Mateus do Sul, para enfrentar o time de Colombo. São Mateus vivencia neste ano o que vivenciou a União da Vitória na temporada passada, Dudu. Após vários anos sem participar do Campeonato Paranaense, 7 anos, São Mateus retornou, mesmo com um investimento bastante significativo, contrataram jogadores de várias cidades do Paraná, pelo menos por enquanto a equipe vem tendo dificuldades, né?
Mas é uma consequência, é o primeiro ano, então a gente tem que ter essa cautela para analisar, porque é o início de trabalho. Você destacou as contratações, tem o experiente Fernando Raman na equipe, jogador aí que, como a gente sabe, foi vice-campeão mundial do futebol de salão há pouco tempo, então é um jogador aí que agrega muito a parte de experiência, é claro, com a qualidade que ele tem. Mas ainda assim, tem que ter cautela, é o primeiro ano de trabalho, então o time ainda precisa de tempo para se adaptar e se acostumar com esse tipo de competição profissional, porque é muito difícil, é muito concorrido. A gente sabe, a cidade de Ponta Grossa é uma cidade grande, está liderando o grupo, é um time que já vem há mais tempo trabalhando, então isso acaba sendo nítido nos jogos. É uma equipe com mais experiência, tem mais entrosamento, conhece mais o tipo de competição, portanto a gente precisa ter cuidado para analisar a equipe de São Mateus. É apenas o primeiro ano e, é claro, ainda não dá para julgar o trabalho, porque tem muito chão pela frente a equipe de São Mateus.
4h46 no futsal, vamos para o futebol. No sábado também, mas no período da tarde, o Iguaçu entrou em campo no estádio municipal Antioco Pereira para enfrentar o Cascavel Clube Recreativo, jogo válido por mais uma rodada do Campeonato Paranaense Sub-17. O resultado, 2-0 para o Iguaçu. Deco e também João Vitor marcaram os gols iguaçuanos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o time de União da Vitória administrou o resultado e aproveitou também o cansaço, o desgaste da viagem dos jogadores de Cascavel, quase 10 horas de viagem, também a falta de inspiração no sábado dos jogadores cascavelenses, fizeram com que o time de União da Vitória conseguisse ter o controle e aguardasse ansiosamente o apito final da arbitragem. Nós estivemos lá no Antioco Pereira e os detalhes você confere agora.
Ah, é importante, a gente vem trabalhando forte e sempre procura ganhar, buscar a vitória sempre. Hoje desempenhamos aí um bom futebol e é só resultado do bom trabalho aí que a gente sempre vem fazendo.
Agora pensar no próximo jogo, né?
Sim, ir lá em Cascavel, né, e tentar buscar uma vitória.
Conversar com o Gabriel, capitão da equipe do Iguaçu. Resultado importante, né? 2-0 para dar aquela moral pro time e contar com o apoio mais forte, né, torcida no próximo jogo, né?
Isso aí, a gente fez uma grande partida. Teve alguns erros que a gente vai corrigir dentro da semana. Mas a equipe está de parabéns e agora essa semana vamos trabalhar para enfrentar a equipe do Cascavel na semana que vem.
É Gil Guerreiro, técnico da equipe do Iguaçu. Jogo complicado, como já era de se esperar, né? Equipe bastante fechada, o time do Cascavel, mas ao longo do tempo o Iguaçu conseguiu criar suas jogadas e construir sua vitória, né, Dinho?
A equipe, nós já colocamos uma equipe bastante adiantada, com 2 pontos, como antigamente jogava, os extremos, a modernidade mostra. mas tivemos felicidade, a equipe foi para cima, encontrou o primeiro gol, deu uma tranquilidade, e aí veio o segundo gol e viramos para o intervalo com 2-0. E eu falei lá no vestiário que 2-0 é um resultado bastante difícil, porque um gol do adversário vai crescer, então tínhamos que ter tranquilidade. E mesmo assim criamos boa chance no segundo tempo, só conseguimos 2-0, mas de muita importância, porque dá uma tranquilidade para trabalhar durante a semana e chegar no próximo jogo com moral para enfrentar o Cascavel Futebol Clube lá em Cascavel.
E agora tinha conversa com os jogadores para que essa vitória não deixe subir um pouquinho o pensamento, achar que já está tudo perfeito, que não precisa evoluir. Como é que é a conversa durante a semana com os atletas, principalmente nessa faixa etária, né?
É claro que isso vislumbra, né? Mas nós temos que ter tranquilidade, passar para eles que é apenas o início do campeonato, tem que ter respeito com os adversários e nós jogamos. E trabalhando acima de tudo, segunda-feira já vamos trabalhar, porque no final de semana temos um Cascavel que está invicto. Então precisamos preparar forte, se organizar e agradecer essa torcida maravilhosa aí que eu me recordei da época que eu jogava. Muito obrigado, torcedor aí. Continua acreditando, incentivando. Que o fundamental, Ricardo, de tudo isso é nós preparar esses meninos para chegar no profissional. Que o Iguaçu tem onde ter um retorno futuramente.
CBN Vale do Iguaçu.
E com os resultados, estão com 3 pontos esse grupo B do Campeonato Paranaense Sub-17, além do Iguaçu, Prudentópolis e a equipe do Cascavel. Mas o líder é o Verê, com 9 pontos. O Verê que é só atual campeão, né? Então já dá para ter uma ideia de como será complicado aí para todos os adversários do grupo. E como pudemos acompanhar na matéria, primeiro a falar, inclusive, foi o Deco, o autor do primeiro gol Iguaçu nos planos, que faz destaques do confronto de sábado. Próximo fim de semana, o Iguaçu joga lá em Cascavel contra o Futebol Clube Cascavel. São 2 equipes lá da cidade do Oeste participando aqui do Campeonato Paranaense. Boa movimentação do Iguaçu, a equipe já conseguiu apresentar uma evolução. Claro que teve esse fator do desgaste do adversário, mas o que importa mesmo é bola na rede, sair com um resultado positivo, principalmente diante da torcida, né, Dudu?
É, sem dúvida. A gente comentava na semana passada a possibilidade do Iguaçu adotar uma postura mais ofensiva, marcar ali, pressionar a saída de bola do adversário, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Iguaçu foi para cima, como o Edinho falou, com 2 pontas, então 3 jogadores de ataque, mais 3 jogadores com qualidade para jogar no meio, então foi um time bem ofensivo, marcou a saída de bola e logo no início do jogo o Deco abriu o placar, um belo chute de perna esquerda de fora da área, e ainda na primeira etapa o zagueiro Júnior de Convite Cabeça fez o 2-0. Então o Iguaçu conseguiu aí abrir 2 gols na primeira etapa. No segundo tempo superior, teve possibilidades de até aumentar o placar. Eu não me recordo de uma chance clara que a equipe do Cascavel tenha criado no jogo, se não estou enganado, apenas quando o jogo estava 0-0, de uma saída errada do goleiro Giovani, que o Cascavel conseguiu concluir, tentativa de finalização por cobertura, mas mesmo assim foi só aquele lance no início do jogo, um pouco de nervosismo talvez do goleiro do Iguaçu, mas fora isso, o Iguaçu criou muito mais. Segundo tempo teve uma bela jogada do Pedro, o atacante do Iguaçu, que ele limpou a marcação e tentou o passe para o Samuel na ponta direita, ele estava em posição irregular, e a tentativa de fazer o gol de cabeça ia ser uma bela jogada, porém estava impedido. Então o Iguaçu venceu por 2-0, teve possibilidades de aumentar o placar, mas é importante, já chega a 3 pontos, assim como o FC Cascavel, o Prudentópolis. O Edinho falava do FC Cascavel estava invicto, mas não se perdava para o Verê. O jogo foi lá na cidade de Verê, perderam por 2-1, então esse jogo aí é um jogo de 6 pontos. As 2 equipes buscando a segunda colocação, sábado que vem, às 10 horas da manhã, lá no CT do Cascavel, na cidade do Oeste.
Então tá aí, confronto complicado, o desgaste que o Cascavel Clube Recreativo teve no sábado deve agora passar para o Iguaçu. Os atletas terão também o desgaste da viagem de quase 10 horas até o oeste do Paraná para o confronto do Campeonato Estadual. Após este jogo, o Iguaçu atua no dia 25 de maio no estádio Antioco Pereira contra o Verê. Então, fora esse fim de semana, no outro, daí o jogo mais complicado deste grupo contra o atual campeão paranaense Sub-17. 4h52, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vamos falar do Campeonato Brasileiro, a rodada do fim de semana, tem campeão lá na Europa. Chegando ao fim o Campeonato Inglês, você vai saber quem levantou o troféu na Terra da Rainha. Voltamos já.
CBN Vale do Iguaçu.
Estamos de volta com o Giro CBN Esportes e tem campeão na Inglaterra, hein, Dudu? A equipe do Manchester City garantiu o bicampeonato, né, da Premier League ao vencer o Brighton ontem pelo placar de 4-1 e mesmo com a vitória do Liverpool conseguiu mais um título na Inglaterra. dos últimos 10 anos, das últimas 10 temporadas, o 8º título nacional do Pepe Guardiola, hein?
Realmente, o Guardiola vem acumulando troféus aí ao longo de sua carreira. É claro, ele só montou times aí que podem ser comparados às seleções. O Barcelona é um dos melhores times da história. O Bayern de Munique tem uma hegemonia na Alemanha, já chega ao seu 8º título, vai garantir o seu 8º título no próximo final de semana, provavelmente. E na Inglaterra, que é o campeonato mais disputado. Então ele vem mostrando aí que, é claro, é um grande treinador. Então no jogo de sábado, como você falou, até o Brighton abriu o placar, fez 1-0 no início da partida, mas o Manchester City, logo na saída de bola com o Agüero, empatou o jogo. Na sequência, gol do Mahrez, Laporte e Gundogan, 4-1 para os Citizens. Título importantíssimo, 98 pontos. Então, dos 38 jogos, foram 32 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o vice-campeão também podemos dizer que fez uma campanha extraordinária. O Liverpool, 97 pontos. Dos 38 jogos, 30 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Eu creio que é o único campeonato de pontos corridos do mundo que o vice-campeão teve apenas uma derrota. Então, impressionante a campanha do Liverpool, mas uma pena que a equipe acabou na segunda colocação, mas ainda tem a chance, a equipe do Jürgen Klopp, de conquistar a Liga dos Campeões contra o Tottenham, na maior competição entre clubes do mundo.
E comprova, né, o grande momento e o porquê, né, que o campeonato inglês é o mais disputado, mais rico, mais importante do mundo, né? E as duas decisões de competições na Europa envolvendo equipes inglesas, né? A Champions League, que é a principal delas, envolvendo Liverpool e Tottenham, e a Liga Europa com Chelsea e Arsenal. Então esses serão os confrontos e, claro, nos próximos dias os detalhes aqui na programação da Rádio CBN. 4h56.
CBN Vale do Iguaçu.
Fala de Campeonato Brasileiro, rodada no fim de semana. Temos os resultados aí, Dudu. Sábado teve início a rodada com 3 jogos e o complemento no domingo.
Tivemos o clássico Ocar no Maracanã, Fluminense 0, Botafogo 1. Também lá em São Paulo, Corinthians e Grêmio 0-0. E o Goiás, jogando em casa, fez 2-1 no Ceará. No domingo, tivemos pelo horário da manhã, às 11, o Flamengo fazendo 2-1 em cima da Chapecoense, com o time reserva, o Mengão. No período da tarde, Internacional 3-1 no Cruzeiro, Palmeiras fora de casa 2-0 no Atlético Mineiro, o Santos fez 3-0 no Lanterna Vasco e o São Paulo, aliás, já no período da noite, o São Paulo venceu o Fortaleza lá no Castelão por 1-0, Avaí e CSA ficaram no 0-0 na ressacada e o Atlético Paranaense fez 1-0 em cima do Bahia na Arena da Baixada.
Os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro.
O líder é o Palmeiras com 10 pontos, o segundo é o Santos também com 10, terceiro São Paulo também com 10 e o quarto Atlético Mineiro com 9 pontos.
Os 4 últimos.
O 17º é o CSA com 18º o Grêmio com 2, 19º Avaí 2 e o 20º é o Vasco com apenas 1 ponto.
Um dos principais jogos deste fim de semana lá em Porto Alegre, Dudu. Grande movimentação e vitória do Internacional diante do Cruzeiro por 3-1. Chama a atenção que na Libertadores o Cruzeiro, com exceção do último jogo, fazendo uma campanha impecável, né? Sem levar gols, inclusive, destoou ali no confronto contra o Emelec. Mas em confrontos chaves no Campeonato Brasileiro, não apresentou um bom futebol e perdeu para o Flamengo na estreia e agora contra o Internacional. Será que é um fogo de palha esse time do Cruzeiro ou foi uma fatalidade somente?
Em detalhe também que até mesmo nas vitórias, o Cruzeiro ganhou do Ceará por 1-0 em casa, o Ceará perdeu o pênalti, em determinado momento do jogo pressionava aí muito o Cruzeiro e também contra o Goiás. Foi 2-1 para o Cruzeiro, mas também no sufoco para vencer o Goiás. E no Flamengo, o Flamengo bem superior, vitória por 3-1. Ontem também tivemos um Internacional comandando o jogo, gols de Nonato, Rodrigo Moledo e Paolo Guerreiro. O Cruzeiro descontou com o Dedé, mas do início até o último minuto o Internacional comandou as ações do jogo. Então o Cruzeiro tem aí alguns desfalques, é claro, Mano Menezes não tem todo o seu elenco, todo o seu plantel à disposição, mas mesmo assim o Internacional também jogou com alguns jogadores que são considerados reservas. O caso do Nonato, que é um jogador da base, que foi inclusive o melhor em campo, o Nonato, então ele fez um grande jogo e o Cruzeiro aí com alguns atletas acabaram decepcionando, principalmente o Edilson, ex-Grêmio, provocou uma confusão, deu uma cotovelada no rosto do Nico Lopes, até sangrou ali a boca do jogador do Internacional e teve uma grande confusão no final da partida, desnecessário, o Edilson foi expulso, então o Cruzeiro aí muito mal na partida de ontem, decepcionou e vai se distanciando. Claro, já tem 6 pontos na competição, mas a gente vê o Palmeiras ser muito forte com 10, o Santos, o São Paulo, Então o Cruzeiro vai perdendo um pouco a passada dessas primeiras equipes da competição.
Já projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, colocando frente a frente Palmeiras e Santos no próximo sábado às 19h lá no Pacaembu, as duas equipes que lideram a competição. O Palmeiras venceu ontem o Atlético Mineiro de uma forma incontestável, grande atuação do Dudu e também do Bruno Henrique, autor dos dois gols, e o Santos ao vencer o Vasco pelo placar de 3-0. Era esperada a vitória e mostra também a fragilidade do time do Vasco, o trabalho que terá pela frente o técnico Vanderlei Luxemburgo. Fato lamentável ontem foi o constrangimento, né, do goleiro Sidão, que ironicamente foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu até a premiação. Um fato bem desconfortável, o jogador até inclusive expôs que já era um dia não muito agradável para ele, né? Perdeu a mãe em questão de algum tempo, e ontem, dia das mães, com o nome da mãe na camisa, né, e tendo que passar por essa... Foi uma humilhação, mas ter sido evitado, mas serve de lição aí para que novas brincadeiras, que acabou sendo uma brincadeira de mau gosto e poderia ser evitada ontem com o goleiro da equipe do Vasco da Gama. Valeu, Dudu, obrigado e até amanhã.
Valeu, Ricardo, abraço a todos, até amanhã.
Amanhã, a partir de 4h35 da tarde, estaremos de volta aqui na CBN com outras informações para você. De minha parte, obrigado, grande abraço e até lá.
Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira. CBN.